é do filósofo, do pensador, do teólogo Emerson. Emerson, nessa obra de ensaios, A Conduta da Vida. Essa obra foi publicada em 1860. Imagine poucos meses antes da Guerra Civil que abalaria todo aquele imenso país. E na Conduta da Vida, nessa obra do Emerson, ele propõe uma pergunta, que é sobre a maneira como nós viveremos num mundo que já então, conforme o que havia, se tornava muito complexo, dilemático. Em 1860, os Estados Unidos conheciam uma grande movimentação rumo ao oeste, rumo à Califórnia. Naquela época, já os problemas do norte e o sul eram cada vez mais intensos, né, tendo como um dos epicentros disso a escravatura, as discussões em torno da escravatura. E o Emerson parecia prever o que estava para acontecer. Nesta obra, A Conduta da Vida, ele trabalha alguns dos elementos que ele considerava importantes sobre o modo de viver do homem de então. Para várias ilustrações para o nosso trabalho sobre espiritualidade. Uma outra obra que veremos é da escritora russa, da Katerina Gorelick. A Katerina Gorelick tem um dos trabalhos de, na verdade, um ensaio sobre fenomenologia. Olhe pela Janela, é o título do livro da Katerina, dessa jovem escritora russa, Gorelick. Ela faz um desafio instigante e um convite à reflexão e à ponderação antes de julgamentos apressados, antes de modos que farão logo em seguida a pessoa precisar reavaliar tudo o que está fazendo. Uma outra obra que trabalharemos hoje, uma obra tocante da Nathalie Rompella, O Mundo Nunca Dorme. O Mundo Nunca Dorme traz para nós uma expansão em torno das nossas vidas, que faz lembrar o quanto, além de nós, certas coisas podem se propagar. O Mundo Nunca Dorme, da Nathalie Rompella. As ilustrações muito bonitas da Carol Schwartz. E a obra, um dos clássicos da nossa época em neurociência, um trabalho em neurobiologia também, deste neurocientista cognitivo, que é o Mario Beauregard, canadense. O Mario Beauregard tem essa obra chamada O Cérebro Espiritual, um livro que faz uma conversação, por vezes difícil, com colegas dele da neurociência, e trazendo questões de grande atualidade e de enorme polêmica. O livro, aliás, se coloca o tempo inteiro na perspectiva de quem pergunta, muito mais na de quem afirma, ainda que ele faça algumas afirmações contundentes sobre o assunto. E um filme. O filme que nós veremos é de um jovem diretor indiano que foi todo ele realizado num lugar em Dauladar, é o nome do lugar. Dauladar fica nas cordilheiras, não é? As cordilheiras bem ao norte da Índia, né? Numa região conhecida como o Alto Himalaia. É de lá que vem a obra. Foi feita com condições muito difíceis, aliás, a filmagem, né, precisou ser feita em poucas semanas, por conta da luminosidade, por conta de vários problemas técnicos. Há muito conteúdo sobre isso na internet, desse jovem escritor, Hidran Janvi. Hidran Janvi, que é esse jovem diretor indiano. Uma história muito simples. Um velho pastor e seu ajudante. Um avião a jato cai em algum lugar nas proximidades. E esse velho pastor, vocês verão o que acontece, ele fica no dilema, ele tem as ovelhas para cuidar, tem os cabritinhos para cuidar. E o que ele vai fazer? Os bodes que ele cuida, ele deixa para ir atrás desse avião a jato que caiu para ajudar os sobreviventes? E há um problema ainda. Caiu numa montanha que é para eles uma montanha sagrada. Com base nesse enredo, nessa história, Janvier, que é roteirista e diretor, constrói uma fábula para os nossos dias, de rara beleza. O filme traz a lentidão que a alma pede em regiões como aquela, parece pedir em regiões como aquela do Alto Himalaia. Uma obra muito delicada, sensível e falada no dialeto local. O próprio diretor fez esse convite, né, para que fosse feito no idioma local, no dialeto local. Essas são as obras de hoje. Hoje nós faremos uma base, faremos uma longa introdução importante para os aprofundamentos que teremos amanhã neste assunto sobre espiritualidade. Vamos iniciar imediatamente com a obra do neurocientista cognitivo, o Mario Beauregard, O Cérebro Espiritual. Muito bem. Essa obra foi desenvolvida através de uma conversa de estudos que ele e um aluno dele, que era um jovem doutorando, passaram a desenvolver. O Mario Beauregard nos disse: a maioria dos cientistas hoje é de materialistas que acreditam que o mundo físico é a única realidade. Pode-se explicar absolutamente tudo o mais, incluindo nosso pensamento, sentimento, mente e vontade, em termos de matéria e fenômenos físicos, sem deixar espaço algum para a possibilidade de as experiências religiosas e espirituais serem outra coisa senão ilusões. Bom, ele se posiciona diante disso, dizendo, afirmando categoricamente que ele não é um neurocientista da linha materialista. Está muito longe disso e que, portanto, para ele as explicações são outras. Ou seja, na linha materialista, segundo este neurocientista, o usual é você assumir que se o cérebro, se o corpo desaparecer, todo o resto desaparecerá. Não haverá um espírito que caminhará para lugar algum, não haverá transcendência para além disso, para lugar algum. É uma posição radical ao assumir assim, uma vez que há muitas pontes e muitos caminhos entre aquilo que é o ceticismo, o materialismo, o espiritualismo. Mas o autor, no início, como uma ilustração, ele coloca as linhas pelas quais ele transitará durante toda a obra, ao longo de centenas de páginas. Ele diz que existem provas sobre a mente influenciar a corporeidade, o cérebro, sobre a mente estar muitas vezes além e mais, e ter uma espécie de sobrevida, quando não uma própria vida independente, dos elementos do cérebro. E diz que estas provas cada vez são maiores, em maior número, e na obra ele procura demonstrar isso, palavras dele, que ele procura demonstrar estes elementos. Ele fala que nos últimos tempos, os principais porta-vozes materialistas vêm lançando uma cruzada anti-Deus, com divulgação forte e estarrecedora. Obras ateístas, e aí ele cita muitos, filósofos importantes da nossa época, pensadores importantes como Christopher Hitchens, o Sam Harris e muitos outros, né? Dennett. E então ele faz uma pergunta, já que ele vai dialogar com colegas que têm um pensamento muito diferente do dele, ele pergunta: como pesquisar cientificamente a espiritualidade? E ele diz que um início para isso é redescobrindo nossa herança não materialista. Ela sempre existiu, apenas foi amplamente ignorada. Neurocientistas famosos como Sherrington, Penfield e outros que ele cita, na verdade, não foram materialistas reducionistas e tiveram bons motivos para essa postura. Hoje, a neurociência não materialista prospera e o autor diz que é cada vez maior o número de neurocientistas que se depara com verdades, com concepções que fazem abalar muito do que se compreendia e se conhecia. Ele então nos diz em que ele vai basear as centenas de páginas dessa obra. Em três ideias. Vamos ver quais são essas ideias que nortearão todo o trabalho desse neurocientista cognitivo canadense. A visão da mente humana é uma rica e vital tradição que explica muito melhor as provas que a visão materialista. Essa é a primeira. Segundo, os métodos não materialistas para a mente resultam em benefícios e tratamentos. Entre eles, ele vai citar longamente os trabalhos feitos na área médica e, em específico, na área da psiquiatria. Por último, e isso talvez seja o valor mais importante para muitos dos leitores, o livro mostra que quando as experiências espirituais transformam vidas, a explicação mais razoável e a que melhor esclarece todas as provas é que as pessoas que têm essas experiências realmente entraram em contato com uma realidade fora de si mesma. Uma realidade que as levou para mais perto da verdadeira natureza do universo. Ele escreveu em 4 de março de 2007 isto. O desafio do autor é grande. Ele não ignora e ele procura fundamentar cada passo que ele vai fazer aqui em conversação com filósofos, com pensadores, com neurocientistas que por vezes pensam não apenas o contrário do que ele vai propor, fazem uma distância que às vezes torna difícil cobrir os caminhos que se abrem. E da parte dele também, ele vai mostrando esses elementos. Vamos iniciar com vagar, com calma, um elemento que nos acompanhará durante as próximas horas e que traz alguns itens de dificuldade. Bem, para este autor, o materialismo faz reduzir o mundo. Quando um homem, um pensador, um cientista, toma a como tema de estudo, aquilo que ele diz que é a realidade. E então, olha para esse mundo e diz: desta realidade, o que eu vou estudar é aquilo que eu posso comprovar, medir, pesar, sentir. Todo o resto não será científico, que eu não posso reproduzir, que eu não posso observar. Então, não é ciência, está fora do meu campo de verificação. Para esse autor, esta concepção, que para ele é monista, faz um grande reducionismo da existência, deixando de fora praticamente toda a maior parte, se ocupando de uma pequena parte. Um dos problemas disso é que, ao se ocupar dessa pequena parte, as conclusões que esse pesquisador chegará, se ficar restrito a essa pequena parte, estará tudo bem, uma vez que ele especificou, com alguns problemas. No entanto, se ele tentar generalizar, expandir, universalizar isso que pertence a essa pequena parte, então teremos grandes problemas. Vamos ouvir na voz do Beauregard, no texto dele, o que ele propõe quanto a isso. O materialismo é uma filosofia monista, isto é, uma filosofia segundo a qual tudo o que existe se constitui fundamentalmente de uma única substância. Por exemplo, a matéria. Russell deixa claro o materialismo, que o materialismo busca explicar toda a realidade. Das imensas muralhas da galáxia, as partículas fundamentais subatômicas que sustentam o nosso corpo. Das sutilezas da mente humana ao mimetismo inconsciente de uma orquídea. Seguem-se, então, importantes consequências. Bom, ele diz que, primeiro, ao fazer isso, a pessoa dificilmente entenderá o quanto ela está enganada sobre o que ela está fazendo e cada vez ficará mais pontual nessa observação, focada nessa observação, achando que tudo poderá ser explicado dessa forma, como ele citou o colega filósofo nessa parte. Vamos ver um aprofundamento dessa explicação. O materialismo exige que todos os fatos tenham uma causa material, o que significa uma causa governada pelas forças físicas da natureza. Como entende a física clássica? É inevitável que isso signifique uma causa determinista. Não há como um objeto não agir de acordo com essas forças. Não existe a possibilidade de uma bola de bilhar deixar de disparar em qualquer direção para qual o impacto a tenha enviado. Uma das consequências em torno disso é que, a partir deste pensamento, e é natural que, do ponto de vista da teoria do conhecimento, muitos pesquisadores, cientificistas, não tenham como mapear e se assegurar de que isso não se expandirá para outras coisas. Por exemplo, para afetividade, relacionamentos, estética, sensações, para além de seus laboratórios. Transformando, por vezes, em muitos casos, parte de outras questões e elementos que habitam o universo, os nossos universos, com essas gotas cientificistas, essas balanças, essas lunetas, esses pêndulos, essas réguas, achando que isso também funcionará em outros lugares. Então, quando alguém falar de algo que não se pode ver, medir, pesar, eles dirão: não, isso não existe, isso é uma invenção, isso não há comprovação alguma. E como? Isso já se esparramou para muitas áreas das nossas vidas, educação, ciência e outras coisas. O que vai ficar de fora, talvez e muitas vezes, não seja bem-quisto. E o autor diz que durante muito tempo isso teve uma força imensa, mas que a própria caminhada da ciência começou a encontrar problemas e essas certezas começaram a diminuir. E hoje estão fortemente abaladas por muitos dos seus defensores mais notórios. Então, vamos acompanhar o raciocínio do autor. No cérebro espiritual, o neurocientista cognitivo, ele explica: Lucrécio e Newton se enganaram. As leis fundamentais da realidade física não são nem um pouco como pensavam. Há acúmulos de campos de força. No início do século XX, físicos mostraram que esses campos de força, o nível quantum do nosso universo, não obedece necessariamente às leis da natureza que conhecemos. Bem, do que ele está falando? Este neurocientista está falando dos trabalhos dos primeiros físicos no século passado e no final do século anterior, na escola de Copenhague, na Alemanha. nos Estados Unidos. As pesquisas que levaram à física quântica, as descobertas, as invenções. Esses homens se depararam, e eram cientistas, com fenômenos que não tinham como explicar, compreender, por tudo aquilo que eles mesmos construíram como métrica. Elétrons que desapareciam, pequenos corpos subatômicos que surgiam, que tinham um comportamento conforme o observador, que muitas vezes eram indissociáveis do observador, que não se comportavam como os corpos e os pesos do nosso mundo cotidiano. E então ficaram perplexos. Como entender isto? Que tem leis diferentes, normas diferentes, concepções diferentes. Ainda é ciência? O que está acontecendo? Então, este pesquisador diz, bom, aí houve um abalo muito grande em cientistas, em pesquisadores, que até então achavam que tudo estava descoberto e que bastava agora aplicar essas fórmulas, essas leis para essas várias coisas. Ele diz que no cérebro humano também essas surpresas começaram a acontecer. Vamos ouvir nas palavras do autor. Uma descoberta da mecânica quântica que talvez nos ajude a entender como tomamos decisões é o efeito Zeno quântico. Físicos descobriram que quanto mais continuamente se observa uma partícula elementar quântica instável, menos ela se desintegra, embora com quase toda certeza se desintegrasse se não fosse observada. Na física quântica não é possível separar inteiramente o observador da coisa observada, pois ambos fazem parte do mesmo sistema. Os físicos mantêm, em essência, a partícula instável, em determinado estado, pelo ato de medi-la sempre. Nos últimos anos, contudo, os neurocientistas descobriram que o cérebro adulto também é, na verdade, muito maleável. Ele se refere aqui ao fenômeno, entre outros, da neuroplasticidade, que causou um grande impacto em tudo o que se sabia sobre o funcionamento e o modo de ser do cérebro. Bem, o que está acontecendo em linhas gerais? Entre outras coisas, muito do que se considerava ciência, matéria, física, e que tínhamos linhas notórias de afastamento quanto à espiritualidade, quanto a fenômenos que não podem ser explicados, fenômenos de transcendência, vida para além do corpo, entre outras coisas. Finalmente, nos nossos dias, essas linhas se aproximaram muito, mesclaram-se. Nesse momento, elas estão de tal forma, em muitos lugares, mescladas, que muitos daqueles que se dizem cientistas, neurocientistas materialistas, na verdade são profundamente religiosos, se considerarmos por religiosidade a fé, a crença em algo. E sobretudo, as questões que vão além daquilo que se pode comprovar. E também encontramos em muitos daqueles que até há pouco tempo professavam sua fé e se diziam profundamente espiritualistas, uma materialidade imensa, um comportamento cético, um modo de ser cético, um modo de pensar ateísta, que era o que eles sempre julgaram estar afastados deles. O próprio Deus, que muitos dizem acreditar, parece muito mais um supermercado do que propriamente Deus, dada a relação que essa pessoa estabelece. Enquanto muitos cientistas parecem ter agora, com relação à materialidade, ao universo, à corporeidade, um comportamento quase religioso, de respeito, de aproximação, de encantamento, que antes parecia restrito a muitos dos que eram religiosos. Essa confluência, que não está acontecendo em todos os lugares, e não é assim para todos, é para algumas pessoas, de algumas maneiras, e ainda precisamos ver como isso se passa. Parece ser um fenômeno cada vez mais amplo. Não são poucos os que pensam que talvez essas diferenças todas terminem numa grande confluência, na qual teremos pulverizações em torno desses temas, mas que dificilmente nós conseguiremos manter ainda por algum tempo essas definições de espiritualidade por um lado, cientificismo por outro lado, espiritualidade por um lado, materialidade por outro. Parecem cada vez mais concepções do século XVII, XVIII, XIX. E então, sempre cada vez mais para trás. Para ilustrar isso que estamos conversando, eu vou partilhar a tela com os senhores. Nós vamos lá para as montanhas ao norte da Índia, no Alto Himalaia, nas cordilheiras, uma das regiões muito bonitas do nosso planeta.
आज तो एठी बड़ा भारी आवाज बुझीबो करके लघुकंद करके जहाज टेरी पे हुए ये लघुकंद ये पीछे में ते लाख कर किनारे पे हुआ ना ये बोल रहे थे पहले 5 साल पहले टेरूरा ते इन्ने ये गद्दियों तो तड़िया सोना चांदी रा पुर्जा बेची बेची करी कस क्यों मकान पाई ले उरा असियो गड्डी पाई ले उरा बस की वो जमीन खरीदी ले उरा लिया ये बूटी बुझी गोला तुंदा निंजु तो सपना ही चुकंदा या इंदा की दूर थो आग बेड़ाई ना के इंकलिंदा सोना चांदी थो लड़ूगा निंजु लगु कंदा ये मैं सुनूरा कहानी पे पहले राजा महाराजा के सोना चांदी दबी रखन दती है करकी बुल्ला है थी पहाड़ा मैं तो ये सुनूंगा मिंजू तो ये सपना आइंदा
Parábola maravilhosa para os nossos dias. Observem os elementos que ele faz ecoar. Eles estão muito no alto, nas cordilheiras do Himalaia, no norte da Índia. Um pastor com suas ovelhas, um homem velho que conhece muito do lugar, muito da condução das coisas. E um avião que nós não sabemos onde está, só eles sabem, ouviram um som, sabem que o avião caiu em algum lugar. Pelo conhecimento que eles têm, mais ou menos onde deve ter caído, para além das montanhas. Observe o que faz com que eles, com que o ajudante, fala com o velho pastor para irem atrás desse avião. Por conta do ouro, da prata, do que ele tem, ele conta um sonho. O cineasta arruma os elementos da nossa época num cenário muito calmo. Observaram a velocidade da narrativa? Ela é presencial, ela é atual, não há pressa. Parece cadenciada com o ciclo da vida. Então o cineasta vai propondo suas questões, que também é o roteirista da obra, vai propondo as perguntas em torno do tema que estamos tratando. O sonho seria algo espiritual ou o sonho está na nossa base material, é o nosso cérebro que produz o sonho? Os desejos, as buscas, as ambições, ir atrás do avião, para com isso conseguir o ouro, a prata e comprar as coisas que eles necessitam. Isso também é produção do nosso cérebro? Ou isso vem de várias partes, entre elas o nosso cérebro? As nossas interações com o mundo e com as coisas. Nós sabemos exatamente com uma régua delimitar isso? Ou no exercício da existência, essas coisas começam a se diluir e tomar outras conformações. Se adotarmos que tudo na vida é material e que, portanto, o que existiria seria uma gradação dessa materialidade, desde o que é muito denso, como ferro, a rocha, até o que é mais espaçado, etéreo, como as nuvens, as poeiras cósmicas, o ar, e que, portanto, teríamos que descobrir a densidade das coisas para sabermos como colocá-las no ambiente geral de todas as outras. Bem, isso não, em alguns momentos não, se aproximaria de tal forma da espiritualidade que até se confundiria com ela. Por exemplo, na espiritualidade, uma pessoa poderia assumir, não, tudo seria espiritual. Então, nós teríamos gradações, desde os elementos mais elevados e sublimes, que se desfazem como a nuvem, o ar, até aquilo que é menos elevado, menos sublime, quase da natureza da matéria. Bom, teríamos também uma escala de gradação, sendo que praticamente onde uma termina, pode começar a outra. Mas sendo assim, não seriam tudo dentro de uma única régua? Estaríamos discutindo então em que parte da régua está cada coisa? Um materialista defenderia a parte da régua que é mais material. Um espiritualista defenderia a parte da régua que é menos material. As regras, as conformações são as mesmas. A parte mais material dessa, mais densa dessa régua, um materialista diria, vejam, você precisa se comportar conforme preceitos éticos, morais, etc. Na parte mais imaterial e distante da régua, o espiritualista dizia, veja, você precisa se comportar de maneira ética, moral, etc., etc. Sendo que as diferenças seriam apenas de gradações, é isso que estamos tratando? O neurocientista cognitivo, o Mario Beauregard, em muitos momentos, se aproxima muito disso que eu acabei de dizer. Se aproxima tanto que, em algumas partes, a discussão parece que estão falando a mesma coisa com outros nomes. Que se tirássemos os nomes de materialidade e colocássemos os nomes da espiritualidade, seria praticamente a mesma coisa. O que é, de certa maneira, causa perplexidade. Mas vamos aprofundar para que isso se torne um pouco mais compreensível. E também é claro que não se trata de dizer que tudo está reduzido a isso. Isso que estou colocando é apenas uma das faces de um problema muito amplo. Em muitas páginas adiante, Morregar vai dizer. Bom, a obra inteira é muito rica em citações. Ele traz, e em várias partes, ele coloca um pensamento de um proeminente autor materialista ao lado de um pensamento de um proeminente autor espiritualista, mostrando lados aparentemente muito distantes. Por exemplo, ele coloca, citando Carl Sagan, minha premissa fundamental sobre o cérebro é que suas atividades, que olhem o que ele diz, o que às vezes chamamos de mente, são consequência de sua anatomia, fisiologia, e nada mais. Carl Sagan. Bom, o Mario Beauregard escreve. Vamos a algumas características de uma visão da mente não materialista. Embora nenhuma opinião atual responda a todas as perguntas, uma visão não materialista pode ao menos explicar aspectos conhecidos da experiência humana que as concepções materialistas não explicam e quase sempre negam. E aí ele coloca inúmeras dessas características, desde fatores de experiência, da experiência de quase morte, a outros desdobramentos e pesquisas que trazem isso. Muitas e muitas páginas adiante, ele chega agora bem perto de onde estamos nessa etapa do nosso estudo de hoje. Jim Reading assemelha-se ao cientista de várias formas surpreendentes. Vejam, ele está falando de um homem místico, né, que vai falar sobre esses aspectos de ciência, espiritualidade e misticismo. Então, o Reading escreve: A ciência concentra-se em fenômenos externos e objetivos. De uma maneira livre, poesia, quase, seria como nesta obra que se passa no Alto Himalaia, considerarmos que o pastor e seu ajudante, com suas ovelhas e bodes e cabras, eles estão, o que eles fazem no cuidado delas, no cultivo das folhas que eles precisam para também poderem se alimentar, nos cuidados com o fogo para poderem se aquecer, da higiene, alimentação, subsistência, etc. Tudo isso seria uma perspectiva cientificista empírica para fora deles. A ciência concentra-se em fenômenos externos e objetivos, enquanto o misticismo nos internos e subjetivos. Então, por exemplo, dentro de uma caracterização dessas, o sonho que o ajudante contou para o velho pastor de cabras pertenceria à área mais mística, porque trata da subjetividade daquilo que está interno. Observem como essa separação é feita de maneira dura, rígida, com uma régua. Por séculos e séculos foi assim que isso foi regido em muitas áreas do conhecimento humano. E foi assim que fizemos muito do que constitui o nosso mundo hoje. Ele prossegue com a citação do Reading. É interessante que inúmeros cientistas, intelectuais e sábios, no correr dos anos, tenham revelado profundas semelhanças subjacentes entre as metas, práticas e descobertas da ciência e do misticismo. Alguns dos mais famosos cientistas escreveram que temos quase indistinguíveis, em termos quase indistinguíveis, dos escritos místicos. Isso vai a tal ponto que, se fizéssemos um trocadilho, tirássemos palavras de pensadores que trazem a objetividade científica e simplesmente colocássemos no lugar palavras da subjetividade, teríamos praticamente grandes pensadores espiritualistas. Isso é apenas uma coincidência? Vejam que provavelmente não, que provavelmente o que pode ter acontecido até aqui é que, diante de uma enormidade de fatores que poderiam ser pesquisados, provavelmente pesquisadores se ocuparam de áreas diferentes. Espiritualistas, por vezes, pretenderam reduzir tudo o que há na nossa existência à espiritualidade. Uma espiritualidade que muitas vezes olhava para a materialidade e fazia pouco caso dela. A afastava, menosprezava, dizia que ela distraía, que ela era nociva, que ela corrompia esses fatores espirituais. E para alguns, de fato, era assim. Eles não conseguiam se ocupar da espiritualidade com tanta materialidade pelo meio, porque eles tinham dividido dessa forma e achavam que a espiritualidade era uma subjetividade, era entrar no sonho, no devaneio, numa meditação que levasse para longe de tudo isso. Outros não. Outros espiritualistas, que talvez nem devessem ter esse nome, conciliaram tudo. Disseram, não está assim, assim como eu trato com amor e carinho uma flor, uma planta, uma samambaia, uma orquídea. É da mesma forma como eu me dirijo a meus pensamentos, como eu me dirijo a outro ser humano, e a coisas que eu nem sei dar o nome, porque considero que são híbridas. E quando nós nos aproximamos, o que será que é esse híbrido que ele diz que não pode nem dar nome? Às vezes nos surpreendemos. Tratava-se de uma joaninha, tratava-se de uma borboleta, que ele não sabia direito se era uma pessoa, com mistura de uma pessoa com uma planta, mistura de uma planta com um anjo. Portanto, alguns já faziam esses elementos, e provavelmente todos faziam, em maior ou menor grau. E lá o materialista, para coisificarmos como uma caracterização da ilustração que estamos fazendo. O materialista, então, olhava tudo do cunho do ponto de vista material. Não existe uma vida depois da morte do corpo, não existe um Deus em algum lugar, não existe a alma, não existe o espírito, nem coisa nenhuma. O que existe é a grama, é a ovelhinha que o pastor cuida ali no meio dos campos altos do Himalaia. É isso que existe. Se isso acabar, acabou-se tudo, não há mais nada para além disso. E então, qualquer coisa que vinha para além e para fora disso, o materialista afastava e dizia: isso é pura utopia, isso é pura alienação, não deixe isso chegar perto, atrapalha os negócios, você não consegue cultivar direito o campo e cuidar das suas ovelhas. Enquanto isso, o lobo aproxima e come a ovelha, você tem que ser cuidadoso, prudente, etc. E afastava. Outros não. Outros usavam isso como dança, aproximavam via arte, via escultura, via desenho, via literatura, aproximavam, deixavam chegar mais perto, mas desta forma. Ainda dizendo, mas é só arte, isso ainda não é bem a realidade, é para diletantismo, é para distração. Outros não, outros mesclavam tudo isso. Inclusive falavam que tiveram um sonho e que o sonho ajudou muito a realizar certas coisas que agora eles estavam fazendo e o incentivou, o inspirou a cuidar melhor de suas ovelhas. Se for algo dessa natureza, o que houve que causou tantos problemas? Há muitos fatores em torno disso. Primeiro, vamos considerar esta obra, O Mundo Nunca Dorme, de Nathalie Rompella. Uma obra delicada, uma obra amorosa. Aliás, a autora, ao final, ela coloca que ela, quando era criança, ela tinha muito medo dessas pequenas criaturas que agora ela ama e cuida. Vamos ouvir o que ela fala sobre quando ela era criança. Quando eu era criança, sentia nojo e pavor dos insetos e outras criaturas rastejantes. Lembro-me de ver uma centopeia na parede no meio da noite ficar tão apavorada que não conseguia ir ao andar de baixo pedir ajuda aos meus pais. Foi só no primeiro ano, como professora, que as coisas mudaram. Alguém me mostrou um exemplar da última revista National Geographic, em março de 1998, que trazia um artigo de 20 páginas a respeito de besouros. E eu fiquei deslumbrada. Nunca tinha pensado em insetos como pequenas máquinas com adaptações incríveis e como obras de arte. Mas o artigo e as fotografias abriram meus olhos para o mundo dos insetos, assim como da ciência. Eu saí e comprei um exemplar da revista só para mim, e minha vida mudou para sempre. Acabei voltando a estudar, concluí meu mestrado de educação, deixei de lecionar por um tempo para trabalhar em um museu de história natural, e a vida dela seguiu por aí. Aliás, o livro traz explicações sobre vagalumes, sobre várias das criaturinhas que ela coloca aqui, as minhocas, as moscas, joaninhas, abelhas, borboletas. Mas vamos à obra. A obra tem alguns elementos muito interessantes a respeito do que estamos tratando aqui. Logo antes do amanhecer, as damas da noite, aquelas flores lindas, absorvem o que resta do luar enquanto as peônias e as papoulas continuam a dormir, com suas pétalas suaves voltadas para dentro. Um grilo chama de um local encantador que faz seu som ressoar. Mas quando o sol se levantar, ele vai se calar e ir descansar em seu refúgio do dia. Eis uma parte do universo que ultrapassa muito das nossas dimensões cotidianas, muito do nosso dia a dia, muito das nossas ocupações diárias. Quando vamos nos ocupar disso tudo, podemos pontuar essa ocupação de várias formas. Alguns tomarão de suas máquinas fotográficas e farão lindas fotografias. Outros sentarão com uma xícara de chá, com sua planilha, um torrão de giz e desenharão a grafite, o que estão vendo. Outros simplesmente ouvirão o grilo que ela acaba de descrever. Ouvirão, fecharão seus olhos e voarão por muitas estrelas e campinas. Outros colherão algumas dessas flores, colocarão num vaso e enfeitarão a mesa para o café da manhã. Outros farão perguntas de molde cientificistas. Por que algumas flores adormecem e outras acordam em determinados períodos do dia? Outros farão outras composições, outras combinações. Alguns navegarão em direção à metafísica. De onde vêm todas essas coisas e as outras coisas para além destas e as outras ainda? Todas essas concepções fazem parte de um único ponto. Todas essas concepções fazem parte de pontos divergentes, antagônicos. Essas concepções não podem conviver mutuamente? Se num dado momento houver a proeminência de uma dessas visões, em detrimento de outras tantas, é assim que gerações futuras passarão a compreender e a vivenciar essas coisas? Foi isso que aconteceu no âmbito da espiritualidade e da ciência, a ponto de fazer um afastamento tão grande que uma coisa parece não poder conviver com a outra? E explicações para a nossa existência vindas das ciências não são aceitas na espiritualidade e vice-versa? Em muitas páginas, a Natalie coloca um gatinho observando tudo o que se passa. Um gatinho muito afetuoso e curioso. Ele observa tudo. Parece apenas uma parte do gatinho olhando. Às vezes entre lavandas, às vezes entre folhas verdes, às vezes com o céu azul ao fundo. Ele observa, por exemplo, uma pequena aranha em sua teia. E a autora nos diz, uma aranha coloca tudo em ordem depois de mordiscar uma mariposa que capturou durante a noite. Antes de encerrar a atividade do dia, a aranha cuidadosamente tece sua teia. O gatinho observa. E então ela passa para um lindo lago. O gatinho coloca sua patinha dentro da água do lago. Um ovo minúsculo se parte sobre a superfície de um lago. A vida de uma libélula começa, respirando pelas guelras. A ninfa e seus irmãos que acabaram de sair do ovo atravessaram o lago em busca do alimento. A ninfa da libélula passa por apetitosos girinos. Quando ela tiver feito a muda e crescido, estará pronta para apanhar um deles. Por enquanto, a libélula se contenta com minúsculas pulgas de água. Voltaremos depois dessa obra. À medida que um ser humano é educado e cresce, à medida que ele avança de um banco escolar para o banco da faculdade, muitas dessas questões já se resolveram e já assumiram o duro caráter rochoso de uma pré-concepção, que às vezes é tão forte que qualquer conversação para além delas se torna muito improvável. E então, esse jovem, provavelmente um dia, quando adoece, usando a terminologia médica, e precisa baixar o hospital, no leito do hospital, ele talvez só admita como ajuda uma concepção cientificista e deixe todo o restante de fora. Isso não é bom, isso não é mal, isso não é certo, isso não é errado, isso é um modo de ser na vida dessa pessoa, que trará a ela os elementos condizentes com isso. Não quer dizer que outras áreas não possam, por vezes, entrar nesta questão, mas se torna bastante remoto no meio dessa discussão. Vamos avançar um pouco mais neste filme que estamos acompanhando, feito lá no Alto Himalaia, nas cordilheiras ao norte da Índia, para podermos aprofundar um pouco mais o trabalho. Por favor, a marcação da narrativa. De um lado, a espiritualidade, fé, a crença. Eles vão rezar antes de partir. De outro lado, a demanda do mundo material. A recompensa se acharem o piloto, o avião, os destroços, onde ele caiu. Cada parte parece afastada da outra e há uma grande parede no meio de tudo. E, no entanto, elementos migram. Da parte da espiritualidade, da religiosidade, eles vão rezar para que, na parte da materialidade, eles consigam achar o piloto e o avião, os destroços. Uma parte, de certa maneira, passa por frestas para outra parte, ainda que cada uma seja distinta da outra, e que cada uma permaneça de um lado e de outro lado. E é assim também em muitos outros elementos das nossas vidas, não é? Quando nas nossas dores físicas, nos nossos problemas emocionais, problemas sociais, problemas familiares, problemas das mais diferentes ordens, não há essa migração de às vezes gotas de um lado para o outro, às vezes inundações inteiras. Podemos falar então ainda em uma espiritualidade de fato sem tantos elementos da materialidade? Mesmo pessoas muito espiritualizadas lidarão com isso que a sociedade dos homens separou, que muitos acreditam separadas, parte da materialidade. Muitas vezes, essas pessoas imbuídas de uma forte espiritualidade farão migrar alguns conteúdos da materialidade que poderão, inclusive, definir para onde andará a espiritualidade. Uma pessoa espiritualizada vai acender uma vela, vai erguer um templo, vai fazer uma promessa, uma caminhada, material para cumprir um demando espiritual. Às vezes até a própria formação dessas promessas, a própria ideia de construção do templo já não é mais da espiritualidade. Já é da materialidade e a pessoa não se dá conta disso. Já há um hibridismo, já há uma mescla. Por vezes, certas vontades espirituais nada mais são do que elementos de uma materialidade que migraram para lá e a pessoa não sabe disso. Então, na espiritualidade, alguns fazem promessa, oram, meditam para que um amigo, uma amiga que está com uma enfermidade seja curado, usando a terminologia médica. Isso não é migrar fortes elementos da materialidade para a espiritualidade e vice-versa? E nós vemos isso desde muito tempo. Desde os deuses gregos, desde a Pérsia, muito antes disso, nós temos esses elementos. O que fez, então, chegarmos a um tempo como o nosso, ainda separando tão fortemente esses elementos e, por vezes, inviabilizando certas experiências, que, não havendo essas distinções, poderiam se fazer muito mais apropriadas? Intuições, elementos espirituais, sonhos, caminhos. Não havendo essa separação, não seria, em muitos casos, mais interessante? E, em outros casos, havendo esta separação e ainda outras,